Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina. Hoje é domingo, 30 de maio de 2021. Para todos, um excelente domingo. Na apresentação está Ana Guedes, o Livro Saílo está na produção. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos também na internet em voaportugues.com. Não esqueça, esta emissão pode ser escutada em FM na Guiné-Bissau. Estamos em Bissau, a cidade capital, em FM com a rádio Pidjiguiti, a capital FM. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá, na cidade de Bafatá. Na cidade de Gabu é a rádio Sitchanou, que é Leste FM. Em Buba é a rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo estamos com o Berolando. E estamos também com as nossas novas rádios parceiros. Na cidade de São Domingos é a rádio comunitária Casumai. E em Catiú, a Voz da América em português está em FM com a rádio educativa. Na emissão de hoje, na Janela de Angola, falamos de dificuldades de produção literária, sobretudo em tempos de crise económica. Na segunda meia hora, saúde, com a doutora Graça Matinha. E depois vamos ter aqui o grupo do ouvinte, em que vamos ter hoje um grupo de jovens comediantes angolanos. Eles são o Viana Vines. Mas antes vamos dar uma volta pelo mundo em notícia.
Sou a Mãe Miguel e apresento as notícias. O Petro Atlético de Luanda conquistou a medalha de bronze da edição pioneira do Basketball Africa League ao derrotar os anfitriões do Patriotic BBC do Luanda por 97-68 no jogo de atribuição do terceiro lugar da competição, que terminou este domingo em Kigali. Tal como se antevia, o campeão angolano não teve dificuldades para controlar a marcha do marcador perante os Patriotic BBC, cuja qualificação para as meias finais foi à custa dos moçambicanos do Ferroviário de Maputo. O Ferroviário de Maputo ficou em quinto lugar. Cabo Verde registrou nas últimas 24 horas 151 casos positivos e 12 óbitos por Covid-19. Segundo o Expresso das Ilhas, mortes foram declaradas em São Vicente e no Sal. O mesmo jornal reporta que a capital, a cidade da Praia, registrou 44 casos. Os outros casos foram em Porto Novo, São Vicente, Fogo e São Felipe. A taxa de positividade nacional é estimada em 12,4%. Com uma população de 500 mil, o país registrou até agora 263 mortes por Covid-19. Milhares de etíopes se reuniram na capital Addis Abeba neste domingo para protestar contra a pressão externa sobre o governo por causa da guerra brutal em Tigray, reporta a agência France Presse. Os manifestantes, no comício em Addis Abeba, carregavam cartazes que criticavam os Estados Unidos e outros membros da comunidade internacional, que expressam preocupação com as atrocidades em Tigray, onde as forças etíopes procuram os líderes expulsos da região e agora fugitivos. Jovens etíopes denunciam a intervenção ocidental, dizia um dos cartazes. Tropas da vizinha Eritreia lutam em Tigray ao lado das forças do governo etíope, desafiando os apelos internacionais pela sua retirada. Os Estados Unidos começaram a restringir os vistos para funcionários do governo e militares da Etiópia e da Eritreia, que são considerados uma forma de minar os esforços para resolver o conflito em Tigray, onde habitam cerca de 6 milhões da população etíope de 110 milhões. Além de vistos, Washington está a impor restrições abrangentes à assistência económica e de segurança à Etiópia. O governo etíope classificou as ações dos Estados Unidos como equivocadas e lamentáveis. Duas pessoas morreram e pelo menos 20 ficaram feridas neste domingo, quando um grupo de três atirou indiscriminadamente contra uma multidão do lado de fora de um espetáculo em Miami, na Flórida, disse a polícia. O tiroteio aconteceu de madrugada num salão de bilhar próximo a Miami Gardens, a noroeste do centro da cidade costeira. O local acolheu um evento programado e vários clientes estavam do lado de fora, disse o Departamento de Polícia de Miami-Dade. 20 feridos acabaram no hospital, com pelo menos um em estado crítico. Os Estados Unidos têm uma longa e dolorosa história de violência armada mortal, com um número diário constante de tiroteios, bem como assassinatos em massa de alto perfil que atingiram escolas, locais de trabalho e centros comerciais. Homicídios, principalmente com armas de fogo, aumentaram no país no ano passado. Foram registradas 43 mil mortes. O presidente Joe Biden, no mês passado, classificou a violência armada nos Estados Unidos como uma epidemia e um constrangimento internacional.
E na Janela de Angola deste domingo vamos ter aqui o escritor Ondjaki, o poeta e curador de artes Marcos Guinguba e ainda o aspirante a escritor Mukua Kilunji. Estes artistas dão-nos um olhar em torno do atual contexto sociopolítico e cultural de Angola, analisam a produção artística e literária, onde as gráficas enfrentam dificuldades de produção, dificuldades estas resultantes da conjuntura económica e versam ainda sobre a tentativa de coerção da livre criatividade artística do artigo 333 do novo Código Penal Angolano, que penaliza o uso indevido da imagem do Presidente da República. Uma reportagem assinada pelo Akim Chaliongo.
A atual conjuntura económica, social, cultural, bem como a falta de interesse do governo e a burocracia das autoridades alfandegárias têm estado a dificultar a produção literária em Angola. Editores, escritores e ativistas culturais falam do elevado preço cobrado pelas alfândegas para a compra de livros fora de Angola. Por isso, defendem que se deva reduzir as taxas, caso seja interesse do governo incentivar o gosto pela leitura e a produção literária nacional. O escritor Ondjaki defende a isenção de taxas para a entrada ou importação de livros em Angola. Indignado com as obrigações financeiras, critica as taxas cobradas para aquisição de livros que, na sua opinião, têm consequências no preço final colocado à disposição do público. Um público que já tem sobre as suas costas o peso das más condições sociais, dos baixos salários, da fome e da falta do mínimo para sobreviver.
Vocês sabiam que os livros, quando entram aqui, seja qual for a fatura, levam mais 25%. 25% sobre o preço que eu comprei lá fora. Se nós que ela comprarmos 1.000 euros em livros, 1.000 euros, mais o transporte, mais o seguro, que às vezes pedem, às vezes não pedem, chega aqui e paga 250 euros para tirar a mercadoria que já se pagou 1.000 euros. Se a fatura vier com 1.000 euros mais 500 euros de transporte, que não é do livro, no outro dia cobraram-me os 25 euros sobre o preço do transporte. Ora, o que era impossível, porque eu não vendo o transporte, só vendo os livros. Mas bom, não, nós estamos a falar dessas coisas porque queremos habituar as pessoas a trazer isso para o debate até conseguirmos que os livros não sofram nenhum tipo de taxa ao entrar no país. Ah, mas o vosso é negócio. É negócio, mas nós pagamos o negócio. Nós pagamos imposto por ter uma livraria aberta. Nós pagamos imposto sobre as vendas. O que não queríamos era pagar um imposto no ato de importar. Não é? Alguns livros estão a ser feitos cá. Vamos fazer os livros de maneira diferente. Vamos tentar, sempre que possível, fazer os livros o mais barato possível. E quem quiser pode me perguntar, que eu explico abertamente porque é que esse livro hoje custa 4 mil kwanzas, porque é que o outro livro que está aí custa 8.500 kwanzas, apesar de ser o livro de um autor angolano, esse livro veio de fora e pagou isto, 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 isto e aquilo. Este, do deslembramento, conseguimos um preço, foi feito lá fora, mas conseguimos um preço de impressão muito bom, e quando conseguimos o preço de impressão bom, não vou pôr o livro a 8 mil, não é? Se a 4 mil está bom. No outro dia fizemos uma venda especial desse livro. O primeiro lançamento que fizemos foi na Biblioteca Comunitária Despadronizada, que fica em Viana. E pusemos um livro especial, um preço especial. Esse livro que vocês hoje estão a pagar aqui, 3.500, lá pusemos a 2.000. Chegamos lá com 100 livros, voltamos com 8 livros. Vendemos 92 livros. É bom, é muito bom, para um dia de lançamento, estou-vos a dizer, é muito bom para um dia em Viana vender 92 livros. Eu acredito que se o livro tivesse a 4.000 ou a 3.500, não íamos conseguir vender isso, não é? Não é sempre, fizemos uma parceria com eles, eles até me disseram, e agora, o livro fica aqui? Eu digo, sim, o livro aqui, com vocês, custa sempre 2.000. Ah, porque estão em Viana, porque é a realidade de Viana, porque as pessoas estão ali, deslocam-se ali, agora vem o Alvalade e compra um livro mais caro, é normal. É normal, não é uma coisa do outro mundo. Isso é, em todas as partes do mundo é assim. Há zonas onde, devido ao bairro ou devido às questões, o livro fica mais caro. É, quem quiser o livro mais barato já sabe. Na Despadronizada de Viana, vendem o livro a 2.000 kwanzas. Por quê? Porque se vocês forem lá, ficam a conhecer o projeto, apoiam o projeto deles, que é um projeto interessantíssimo, em Viana, embaixo de uma ponte dessas de passar pessoas. Eles fizeram uma biblioteca comunitária que está cheia de livros, porque as pessoas doam, nós também já doamos aqui ela, mas muitos particulares doam. aquilo está sempre cheio. Aquilo é uma alegria. O Dago, que organiza aquilo, já me disse. Aquilo fica cheio desde as 6 da manhã até as 6 da tarde. Sempre, todos os dias, eles têm 2 ou 3 voluntários que vão lá, abrem a biblioteca. Pessoas perto da despadronizada deixam guardar os livros. Eles voltam a pôr os livros. Os livros não são... Agora ele tem lá alguns livros para vender. Mas é uma grande biblioteca. As mães que vendem ali, pousam ali as crianças e ficam a vender porque sabem que eles tomam conta das crianças. E as crianças ficam ali a brincar com os livros. Esse projeto, o administrador de Viana, não se lembrou. Mas agora vai se lembrar. Aquele projeto não é contra ele. É a favor dele. E eles já foram visitar. Outro dia o Dago disse-me, esteve lá uma comissão do Ministério da Cultura, uma comissão que foi preparar a visita do Ministro da Cultura. Mas tudo bem. Então o ministro que vai lá ver, não é? E que fala, o ministro ir lá é um bom sinal, não é? Chama atenção para a biblioteca comunitária. E acho que é o normal, o ministro da cultura visitar uma biblioteca comunitária é a coisa mais normal do mundo noutros países, portanto se acontecer aqui estamos enquadrados no mundo dos países normais onde o ministro visita.
Jack falava recentemente numa roda de amigos por ocasião da apresentação da sua mais nova obra literária intitulada O Livro do Deslembramento.
O livro empresta um bocadinho isso. Eu vi isso acontecer com o Bom Dia Camaradas, que é um livro cujos personagens, tirando o camarada António, estão todos vivos, são colegas de escola, etc. E alguns, quando leram o livro, uns diziam, eu não me lembrava disto, outros dizem, isto não foi bem assim. Mas isto não é um tribunal de contas onde as coisas têm que ser contadas exatamente como foram. A literatura não é um tribunal, nem de contas, nem de sensações, nem de ajuste de contas, não é? Exato. Nem de história com H maiúsculo, né? É uma história com E minúsculo. O E minúsculo, ele vem todo redondo, ele vem em minúsculas, quase que para avisar, vai ser contada uma história. Eu acho que isso é bonito, acho que tens razão. Eu também me irrita um bocadinho essa confusão que existe às vezes entre momentos mais pessoais, singulares, não é? E momentos oficiais, onde as pessoas, nós estamos aqui a filmar hoje porque houve muita gente de longe que não está cá e que perguntou se íamos transmitir o evento. Eu disse, sim, vocês querem ver, podemos transmitir. Mas acho que é muito interessante quando estamos... É como uma peça de teatro, não é? O que se passa naquela noite, a respiração do ator, o erro do ator, mas também a inspiração do ator, ela fica marcada em nós que estivemos lá presencialmente. No vídeo, é o que estavas a dizer, o termo estéril é muito bom. Parece que se esteriliza aquele momento, leva um banho de álcool gel e perde o calor, perde o cheiro do momento. Acho que o livro, nesse aspecto, o livro, César, estes livros também têm essa indelicadeza, que eu creio que não devemos ler demasiadas vezes. Não devemos pegar neste género de livros e ler e comparar novamente e dizer foi assim. Não, eu acho que aquilo tem que ser um susto. Uma leitura e já está. A mim dá-me um certo prazer fazer isto, porque de repente, ao escrever isto, eu fui buscar algumas memórias e algumas memórias trazem outras. Vou-vos dar um exemplo. Há um capítulo desse livro que entra o Dr. Gasparinho. Dr. Gasparinho, bom, alguns não conhecem, outros lembram-se dele. Dr. Gasparinho era um médico que havia aqui em Luanda nos anos 70, 80. Dr. Gasparinho ia sempre à casa do tio Chico, que é outro personagem que está aqui. O tio Chico...
Sobre a redução das taxas de importação dos livros, cujas consequências são adversas, entre as quais o fraco hábito de leitura, o aspirante a escritor Mukwaki Lunge avançou em entrevista à Voz da América, em Luanda, que a miséria que está voltada à maioria dos angolanos é a principal responsável por esta situação.
Pessoas têm fome e etc. Quer dizer, nós, sobretudo a juventude, temos 1000 prioridades. Dá prioridade no livro, porque as pessoas vão aquilo que lhe beneficia de forma pontual. Não é um livro, não. O livro nem um material, nem um produto que beneficia o indivíduo de forma pontual. Para ler é preciso ter uma educação, uma cultura. E uma cultura, uma educação, é preciso ser um sistema fora de, e nós não temos. Fora disso, ler, claro, eu acho que é o último, é o que nos pensa em Angola. Nós não lemos muito, não lemos muito, produzimos pouca literatura, produzimos pouca ciência e está aí, o resultado é esse, é mais pobreza, menos ou pouca funcionalidade das instituições e etc. Porque nós lemos pouco, escrevemos pouco e vamos trabalhar pouco no ponto de vista intelectual. As pessoas não têm tão à procura do que comer primeiro. Primeiro, o que vão comer? Porque o estômago incomoda e é a necessidade primária. Então, o livro não é necessidade. Porque o livro tem também outros aspectos a tratar. É caro, é pouco acessível e, enfim, não é prioridade. A comida é a prioridade e a comida em Angola é um grande problema. Porque, claro, nós não temos muita produção relativamente à comida. Os nossos campos, a agricultura, até agora não estão em condições de sustentabilizar o país.
O reduzido número de editoras, livrarias e tipografias, para além da fraca capacidade de distribuição, encarece o preço do livro, tornando-o de difícil acesso aos seus leitores comuns no interior do país. Mukwaki Lunge refere que aos custos de importação se acresce o valor da distribuição em toda Angola, o que torna o preço mais alto em livrarias localizadas nas 17 outras províncias do país.
É relativamente ao preço, a aquisição, o poder de compra. Sim, aí, claro, os livros, e também em função do escasso número de editoras, tipografia e etc., os livros em Angola são muito caros. Pior ainda, além de caro, a distribuição também é um outro problema. Os livros são publicados em Luanda, em regra, porque em outros lugares de Angola, nas 17 ou 16 províncias, não tem editora, se calhar também não tem tipografia. Os livros, em regra, são publicados em Luanda e não chega nesses lugares de Angola, noutros pontos de Angola. Sim, aí, claro, fica muito difícil os leitores poderem adquirir a obra. Aí, sim, claro, mas agora, está escasso, mas não quer dizer que não tem literatura angolana. Tem literatura.
Mas o que é que se passa com as nossas editoras? Nós vimos recentemente, por exemplo, escritor, autor, como um Jack, a reclamar que não há papel, que a sua livraria para ter livros de qualidade tem de mandar vir da Europa e muitas vezes até pagando impostos muito altos à entrada aqui no porto ou no aeroporto. Enfim, como é que olha para este cenário todo?
O nosso país não produz papel. Logo, o papel tem que ser importado de outros lugares do mundo. E as importações, como se sabe, têm custos. E a chegar até aqui, os custos aumentam. Portanto, esse não é um problema da editora.
O incentivo à leitura e à transformação do livro como objeto social de consumo obrigatório, que devia ser uma premissa do governo, ainda é muito fraco. Marcos Ginguba, poeta e curador cultural, entende que o desinteresse pelo livro é claramente manifestado pelo governo, na medida em que este não valoriza a educação. Para tal, basta que se olhe para o Orçamento Geral do Estado para 2021, onde a fatia cabimentada para o setor de ensino representa menos de 15% do valor total das despesas e receitas. Para Ginguba, iniciativas de financiamento da produção da indústria livreira pode ser a estratégia para a mudança de paradigma.
Fraca. Desde que entramos a um período de país, desde a independência em si em geral, nós vemos que o incentivo à leitura, o incentivo a o transformar o livro como objeto social ainda é muito fraco. Fraco e até deixado aquém. É só olharmos para como é que é visto a questão do Orçamento Geral do Estado para a educação. E a leitura, o gosto pelo livro, passa pela educação. Se o Orçamento Geral do Estado só ocupa 0,2%, agora está a ocupar 5% do Orçamento Geral do Estado, é claro que num país com 35 milhões de habitantes, só 1 ou 500 mil vão ter incentivo à leitura, né? Porque esse orçamento só vai representar mais ou menos 0,5 dessa população. E a questão do incentivo do livro no contexto do governo angolano o balanço é que é fraco e fraco mesmo. E se não se olhar neste contexto, ainda poderá piorar, porque estamos a entrar para uma sociedade que cada vez mais está desgastada com o sistema que vive, e claramente que o entretenimento, que o álcool, que outros elementos viáveis e diretos com fácil acesso vão ser a opção ideal e não um livro. No final é que o mercado da edição em Angola ainda está na sua gênese.
Logo, o livro também está com esses problemas. Né? A distribuição
também.
A distribuição do mercado editorial temos em Angola.
E imaginemos que nós tivéssemos um PIN para o livro, ou tivéssemos um PAC para a edição, né? Ou tivéssemos também um PRODESE para a edição do livro. Essas iniciativas iriam fazer também com que o acesso ao livro fosse ainda maior e a distribuição maior. É curioso que nós temos muita matéria-prima para a produção de papel, mas não temos produção de papel, né? Temos indústrias de produção de livro, mas essas indústrias têm na sua essência também esses custos de produção. Os artistas, os escritores desdobram-se, os escritores e as editoras desdobram-se muito entre a produção local e a produção externa. A produção externa depende de divisa e a produção local depende do número alto que essa produção também impede, né? Nós temos, por exemplo, a Imprimar, que é uma indústria que os editores muito procuram, mas que o custo de produção lá é alto, né? Agora, tem a questão de Portugal ser o maior mercado que os escritores angolanos procuram para produzir as suas obras, mas que as divisas, o acesso a divisas é outro problema. Então, temos um conjunto de coisas que, em termos de políticas, eu repito, em termos de políticas culturais, se fossem revistas, não seriam dilemas.
Por seu turno, o escritor Ondjak avança que pretende desenvolver um projeto de venda de livros a um preço acessível por todos e que o faça circular em todos os pontos do país. Esta sua iniciativa, segundo explicou, visa tornar o livro mais acessível que o saldo mais barato das operadoras da telefonia móvel de Angola. Todavia, entende que tal só é possível se cada um fizer a sua parte. Por isso, o mentor da livraria Kiela apela ao governo a taxar menos o papel, já que existe uma correlação de fatores económicos e financeiros entre o preço do livro, as taxas de importação e de produção do papel.
Esses projetos são projetos que são muito importantes. Nós estamos a ver as coisas a mudar lentamente, não é? A ver essas tentativas de pôr o livro mais barato. Nós fazemos uma ginástica financeira grande naquela. E eu não gosto quando as pessoas vão lá e me dizem os livros estão caros. Não é não gosto, é gostaria que isso não acontecesse e procuro explicar às pessoas os livros caros, porque é que estão caros, mas sobretudo chamo a atenção para muitos dos livros que nós temos que estão abaixo dos 5 mil kwanzas. Nós temos livros a 3 mil kwanzas, a 2 mil kwanzas e a 1000 kwanzas. E vamos conseguir fazer livros mais baratos. Eu quero fazer uma coleção de livros com papel mais barato que fica a circular nos semáforos e que se chama qualquer coisa como, sei lá, semáforo, candongueiro, um livro que só vai estar na rua e que vai ser mais barato que o saldo mais barato da Unitel. O saldo mais barato da Unitel agora é quanto? É 1000 ou ainda tem o de 900? Tem o de 500? Então nós vamos ter que ter um livro a 450. Não, vamos ter um livro, porque eu quero que o livro... A pessoa para no semáforo e diz, se eu compro um saldo de 500, eu posso comprar um livro de 500 kwanzas. Ajudaria imenso se o governo taxasse menos o papel. E vou explicar porquê. Ao taxar o papel da gráfica, quando eu peço à gráfica para imprimir, a gráfica diz o preço é tal. Claro que a gráfica está a contar não só com o papel e com o dinheiro do gerador e da coisa, mas está a contar com o preço do papel. Essas coisas estão interligadas. Estão interligadas. Veja uma coisa tão simples. Imaginem que há um livro de um autor angolano que não está cá, que ainda não está publicado cá, mas que está publicado noutro país. Nós queremos ter naquela. Nós não temos todos os livros publicados, todos os livros do Pepetela, neste momento, que nós temos naquela, vieram de fora. Vieram da Dom Quixote, de Portugal. Se resolvessem que nós podíamos identificar que aquele livro é de um autor angolano, e também esse livro, por ser do... Não quero dizer os angolanos, dos autores africanos, podiam não nos taxar, pelo menos os livros dos autores africanos. Aí taxavam Harry Potter, taxavam o não sei quem, mas os angolanos não taxavam. Eu tenho livros do Manuel Rui na livraria que vieram de fora. Muitos, do Mia, de todos. Esse livro que está aqui, do Júlio de Almeida, Vai com Deus, S.R.L., veio de fora. Se o papel baixar, vocês vão ver. É uma das maneiras. E nós todos temos que fazer pressão para isso. Então, um dos objetivos daquela e da Cacimbo é também reivindicar esses direitos, que não são nossos, são direitos do leitor, direitos do cidadão. Estão sempre a falar, as crianças não leem, as crianças não leem, as crianças não leem. Bom, todos temos que fazer a nossa parte. Nós fazemos alguma, o Ministério da Educação tem que fazer outra, o Ministério da Cultura tem que fazer outra, o Presidente da República tem que fazer outra. Todos, a sociedade civil, o governo e as associações.
Pela Livraria Quiela, várias iniciativas serão desenvolvidas em prol da produção literária em Angola em 2022, segundo fez saber Ondjak, para quem, neste ano, até o Presidente da República de Angola, João Lourenço, vai gostar.
2022 vão gostar de muita coisa, ou vamos gostar de muita coisa, vamos ver. Até o próprio João Lourenço, se calhar, vai gostar, vamos ver, não sei. Estão lhe ameaçar, ele também ele tá a reagir bem a isso. Ele já usou a dica, ele também já pegou na dica, né? O pessoal do M também já pegou na própria dica do vais gostar. Vamos todos gostar. Há uns que vão desgostar.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Hoje é domingo, 30 de maio de 2021. Amigos, recordamos que segunda a sexta podem ver 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo no Facebook e também no nosso site em voaportugues.com. São 60 segundos de imagens das notícias de África e também do mundo. A Voz da América, emissão vespertina em português. Não esqueça, nós estamos no internet em voaportugues.com, estamos nas redes sociais, YouTube, Instagram, Twitter. Estamos também, não se esqueçam, ou podem contactar-nos através do WhatsApp. E não esqueçam o nosso número do WhatsApp agora, é mais 1-202-251-9466. Amigos ouvintes, olá, bem-vindos. Bem-vindos a esta emissão vespertina em português para a África de domingo. E hoje é 30 de maio de 2021. Como sempre, aos domingos da apresentação está na Guedes. O Lio Sahilo é o nosso produtor. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos na onda média nos 1530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos em São Tomé através do retransmissor local da Voz da América. Ouvem-nos ainda em FM em Moçambique com a ZFM, na cidade de Maputo, na cidade de Nampula em Rádio Encontro e na cidade de Climane é a Nova Rádio. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, ouvem-nos na cidade de Catió, com a Rádio Educativa. Na cidade de São Domingos, estamos em FM com a Rádio Comunitária Kasumai. Estamos em FM na cidade de Cachungo, com a Rádio Berolando, em Bube, a Rádio Papagaio. Em Gabu, estamos com a Rádio Sitchanou, que é esta FM. Estamos ainda em Bissau, com a Rádio Pidjiguidia Capital FM. E na cidade de Bafatá, estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá, no 105.5. Não esqueça, estamos também na internet em direto, em voaportugues.com. Dentro em pouco, saúde com a doutora Graça Massim. E a seguir vamos conversar com um grupo de comédia angolano. Mas antes, vamos aqui às notícias do mundo.
Sou Mães Miguel e apresento as notícias. O Petro Atlético de Luanda conquistou a medalha de bronze da edição pioneira do Basketball Africa League ao derrotar os anfitriões do Patriótico BBC do Luanda por 97-68 no jogo de atribuição do terceiro lugar da competição que terminou este domingo em Kigali. Tal como se antevia, o campeão angolano não teve dificuldades para controlar a marcha do marcador perante os Patriots BBC, cuja qualificação para as meias finais foi à custa dos moçambicanos do Ferroviário de Maputo. O Ferroviário de Maputo ficou em quinto lugar. Cabo Verde registrou nas últimas 24 horas 151 casos positivos e 12 óbitos por Covid-19. Segundo o Expresso das Ilhas, as mortes foram declaradas em São Vicente e no Sal. O mesmo jornal reporta que a capital, a cidade da Praia, registrou 44 casos. Os outros casos foram em Porto Novo, São Vicente, Fogo e São Felipe. A taxa de positividade nacional é estimada em 12,4%. Com uma população de 500 mil, o país registrou até agora 263 mortes por Covid-19. Milhares de etíopes se reuniram na capital Addis Abeba neste domingo para protestar contra a pressão externa sobre o governo por causa da guerra brutal em Tigray, reporta a agência France Press. Os manifestantes, no comício em Addis Abeba, carregavam cartazes que criticavam os Estados Unidos e outros membros da comunidade internacional que expressam preocupação com as atrocidades em Tigray, onde as forças etíopes procuram os líderes expulsos da região e agora fugitivos. Jovens etíopes denunciam a intervenção ocidental, dizia um dos cartazes. Tropas da vizinha Eritreia lutam em Tigray ao lado das forças do governo etíope, desafiando os apelos internacionais pela sua retirada. Os Estados Unidos começaram a restringir os vistos para funcionários do governo e militares da Etiópia e da Eritreia, que são considerados uma forma de minar os esforços para resolver o conflito em Tigray, onde habitam cerca de 6 milhões da população etíope de 110 milhões. Além de vistos, Washington está a impor restrições abrangentes à assistência económica e de segurança à Etiópia. O governo etíope classificou as ações dos Estados Unidos como equivocadas e lamentáveis. Duas pessoas morreram e pelo menos 20 ficaram feridas neste domingo quando um grupo de três atirou indiscriminadamente contra uma multidão do lado de fora de um espetáculo em Miami, na Flórida, disse a polícia. O tiroteio aconteceu de madrugada num salão de bilhar próximo a Miami Gardens, a noroeste do centro da cidade costeira. O local acolheu um evento programado e vários clientes estavam do lado de fora, disse o Departamento de Polícia de Miami-Dade. 20 feridos acabaram no hospital, com pelo menos um em estado crítico. Os Estados Unidos têm uma longa e dolorosa história de violência armada mortal, com um número diário constante de tiroteios, bem como assassinatos em massa de alto perfil que atingiram escolas, locais de trabalho e centros comerciais. Homicídios, principalmente com armas de fogo, aumentaram no país no ano passado. Foram registradas 43 mil mortes. O presidente Joe Biden, no mês passado, classificou a violência armada nos Estados Unidos como uma epidemia e um constrangimento internacional.
Obrigada, não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com.
Angola, saúde em foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Vamos agora falar de saúde com a doutora Graça Matinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América. É a conversa semanal com a doutora Graça Matinha, em que falamos sobre os mais variados temas de saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Desse lado está tudo bem. Espero que a Ana esteja bem também e os meus ouvintes também.
Por aqui, doutora, vamos andando. Continuamos ainda com o grande tema de saúde do mundo. Continua a ser a Covid, neste momento, avançando-se para a conquista deste coronavírus através das vacinas. Mas ainda há muito caminho a percorrer. Doutora, vamos falar esta semana sobre planeamento familiar. O que é que se entende por planeamento familiar?
Bem, Ana, o planeamento familiar é a possibilidade que, quer sejam homens e mulheres, têm de decidir sobre se querem ter filhos, quantos filhos querem ter, como querem ter os filhos, e de forma que possam programar a gravidez e o parto nas condições mais adequadas. Portanto, é basicamente essa possibilidade ou essa responsabilidade que o casal tem de tomar essas decisões que vão permitir com que haja uma gravidez saudável e também um parto igualmente saudável.
Doutora, há vários métodos de planeamento familiar. Quais são os mais usados, mais comumente usados pelas famílias, pelas mulheres, pelos homens?
Bem, antes já de entrar mesmo para os métodos de prevenção, quero só lembrar que, em função do que eu disse, o principal objetivo de nós fazermos um planeamento familiar vai ser, primeiro, de incentivar comportamentos saudáveis em relação à sexualidade e depois também reduzir ocorrências intransmissíveis, permitir que as pessoas possam planear a família, conforme eu disse, e também preparar, quer seja a mulher como o homem, para a maternidade. E tudo isto, Ana, contribui para a diminuição da mortalidade e também da morbilidade materna e também infantil. Portanto, é planeamento familiar, sim, temos aí os métodos contraceptivos, mas é preciso lembrar que tudo isto é no sentido de acelerarmos os esforços na diminuição da mortalidade e morbilidade materna e também infantil. Falando dos principais métodos contraceptivos, bom, dizer que há vários métodos que ajudam a evitar uma gravidez indesejada. Dentre eles, vale destacar primeiro os métodos naturais, portanto, que seriam o coito interrompido, o controle da ovulação através da tabelinha ou outros métodos, mas também temos outros métodos que são os métodos, eu diria, os métodos medicamentosos. E para estes nós temos, em primeiro lugar, temos a pílula anticoncepcional, que acredito que muita gente sabe o que é a pílula, que é um medicamento que se toma por via oral e que é tomado de forma regular pelas mulheres e que vai fazer com que haja prevenção da gravidez. Portanto, a pílula é bastante frequente. Há diferentes tipos de pílulas e o tipo de pílula que a mulher vai tomar vai ser de acordo com a recomendação médica. Bem, as pílulas têm uma vantagem, porque elas ajudam a prevenir a gravidez, mas também podem ajudar a melhorar os sintomas da tensão premenstrual e até reduzir o fluxo menstrual e dor nas mulheres que tenham um fluxo intenso ou dor. E algumas mulheres podem até ajudar a regular a menstruação, portanto a mulher passa a ter uma menstruação mais regular. O outro método que é importante e que é largamente disponível é um implante anticoncepcional, que também é um método que ajuda a prevenção da gravidez, em que faz a introdução deste implante a nível do braço, não é? E este implante vai liberar hormônios que vão impedir a gravidez. Também temos o dispositivo intrauterino, que é o DIU, como muitas mulheres conhecem, e esse dispositivo é introduzido no útero, não é? E que pode ficar dentro do útero por cerca de 5 anos e vai ter a sua eficácia, mas depois disso é preciso fazer-se uma troca, que é recomendada naturalmente pelo médico. E o DIU é um método que, bom, apesar de estar no útero, não interfere no ato sexual. E é um bom método para pessoas que tenham problemas de memória e possam esquecer de tomar o comprimido. Então, tem o DIU e não tem nenhuma preocupação, e é só verificar de tempos em tempos para ver se ainda está eficaz ou não. Não, dizia que outro método que vale a pena mencionar é a camisinha, que seria o preservativo masculino e feminino, que é um método anticoncepcional muito bom para evitar a gravidez, mas este método eu penso que acaba superando todos os métodos que eu me referi acima, porque este, para além de prevenir a gravidez, também previne a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. Estamos a falar, por exemplo, da sífilis, gonorreia, estamos a falar do HIV, entre outras doenças. Portanto, o preservativo é um bom método anticoncepcional e tem esta vantagem dupla, que é de prevenir contra doenças sexualmente transmissíveis. Para além de que é um método barato e fácil de colocar e que não vai causar nenhum tipo de alteração no corpo, como os métodos hormonais, que algumas vezes causam alterações. E depois temos outros métodos como o diafragma, o anel vaginal, mas estes não são larga, não vou entrar muito em detalhe. Uhum. Nestes métodos. E por fim temos os anticonceptivos injetáveis, que esses também são uma opção, em que a mulher faz a injeção uma vez por mês, ou então de 3 em 3 meses na unidade sanitária, e esse também vai permitir que a mulher possa prevenir da gravidez sem ter muita preocupação, porque o intervalo entre as injeções é relativamente grande. E temos outros métodos, Ana, como a laqueadura, a vasectomia, que esses seriam métodos contraceptivos definitivos, que é preciso que o casal considere muito bem antes de tomar a decisão de fazer a laqueadura, por exemplo, na mulher, ou a vasectomia no homem, porque são irreversíveis praticamente. Se a mulher faz a laqueadura das trompas, ela depois não pode decidir ter um filho, igualmente com a vasectomia. Portanto, é preciso uma decisão muito bem informada por parte do casal para optar por estes métodos.
Doutora, portanto, há vantagens e desvantagens em todos estes métodos. Para além, se nós colocarmos de lado a camisinha, porque pode-se comprar sem receita médica, é relativamente barata, tanto mais acessível, os outros métodos dependem de quê, doutora? Porque há prós e contras entre eles, não é? Dependem de quê, doutora?
Sim. Não, basicamente, os métodos de contracepção ou a adoção de um método de contracepção depende muito da decisão do casal, da condição do casal, por exemplo, e da disponibilidade, acima de tudo, porque a pessoa até pode ter essa vontade, mas não ser facilmente disponível. Por exemplo, as pílulas são, na maior parte dos países, são oferecidas de forma gratuita a nível das unidades sanitárias, mas as pílulas têm o porém que eu mencionei. A pessoa tem que ser muito disciplinada para fazer a sua toma todos os dias no mesmo horário. Então se não há muita certeza em relação a isso, eu diria que a pílula não seria das melhores, porque se a pessoa tem falhas 2, 3 dias, depois tem o risco de engravidar e por aí fora. Então, apesar de estar disponível e ser barata, é preciso que haja muita responsabilidade e disciplina. Em relação aos outros métodos, Ana, como o implante ou o DIU, bom, é o que eu disse, é mesmo uma questão de decisão da mulher, e também algumas mulheres fazem a pílula e depois a pílula não vai bem, porque as alterações hormonais são muito acentuadas, a mulher pode engordar, pode ter mal-estar. Enfim, isto depende tudo de mulher para mulher, e só quando a mulher começa a fazer um determinado método é que percebe que este funciona e este não funciona para ela. Então, depende sim da decisão dela, mas também depende da forma como o seu organismo vai reagir a estes diferentes tipos de anticonceptivos.
Doutora, há vários mitos, há vários preconceitos relacionados com o planeamento familiar. Há também, afirma-se muitas vezes, de alguma forma, a falta de poder dentro do casal de quem é que decide, e há mulheres que se queixam de que não têm grande poder de decisão relativamente à questão do planeamento familiar. Como é que se ultrapassa estes mitos, estes preconceitos, a falta, por assim dizer, poder de decisão dentro de um casal, doutora, relativamente ao planeamento familiar?
Bem, Ana, o que a Ana coloca é um desafio, que é um desafio real, principalmente nas zonas rurais, em que, infelizmente, as mulheres não têm um poder de decisão muito grande. E isto acaba dificultando todo o processo de planeamento familiar, por um lado. Por outro lado, ainda há pouco conhecimento, ou há uma limitação no conhecimento em relação à importância do planeamento familiar, o que faz com que muitos homens não estejam muito a favor deste tipo de práticas, porque, por um lado, sentem que culturalmente não é correto, porque os homens têm que procriar. Enfim, há muita coisa que é dita em torno do planeamento familiar. Uma das formas de ultrapassar este tipo de desafios, primeiro, é assegurar que um homem faça parte dos processos de decisão da saúde da sua esposa, não só em relação ao planeamento, mas em relação a todos os outros aspectos. E isto passa por, sempre que possível, ele acompanhar a mulher à unidade sanitária, porque lá ele poderá ter informação em primeira mão, e tendo informação de um profissional, pode ser que ele perceba melhor, ok, do que uma informação que depois é lhe transmitida. Então, se puder ter este contacto com a unidade sanitária, seria bom, porque pode estar melhor, pode sair de lá melhor informado para tomar uma decisão em relação ao planeamento familiar. Mas também há muitos esforços a nível do sistema de saúde de diferentes países de levar esta questão do planeamento familiar para ser abordada mesmo a nível da comunidade. E essa é uma das estratégias de assegurar que a informação e a educação sobre planeamento familiar seja amplamente difundida, para que as pessoas comecem a ter uma outra visão ou uma outra consciência em relação ao planeamento familiar. Nós falamos aqui dos homens, mas também há mulheres que sabem muito pouco sobre planeamento familiar. Então, tudo isto acaba dificultando esta aceitabilidade do planeamento como um método que pode ser adotado pelo casal, não para impedir que possam ter filhos, mas para melhor programarem a gestação e assegurarem que a mulher, quando ficar grávida, esteja nas suas melhores condições, e a criança também possa nascer num ambiente que lhe é favorável.
Portanto, o chamado espaçamento da natalidade, dos nascimentos. Doutora, estamos no fim deste programa. Eu gostaria de lhe pedir que desse o seu conselho relativamente à questão do planeamento familiar para os nossos ouvintes e internautas.
Bem, Ana, o meu conselho principal é, primeiro, as pessoas têm que se informar em relação à importância do planeamento familiar e também terem muita clareza dos métodos que existem, porque são vários métodos e alguns podem funcionar para um tipo de alguns casais, outros não. Então é importante que tenham a informação necessária para que possam adotar os métodos de contracepção. Outro aspecto que vale lembrar é que, embora haja assim métodos muito eficazes de contracepção, não podemos ignorar que também há outros problemas, fora a questão da gravidez indesejada, que seriam as doenças de transmissão sexual. E ao adotar uma medida de contracepção, é importante também assegurarmos que tomamos toda a atenção e todos os cuidados para evitar a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, que isto passa necessariamente por, primeiro, o casal tem que conhecer o seu estado de saúde e depois também usar o preservativo sempre que for necessário, não é? Sempre que se tiver relações sexuais, é importante que haja essa consciência de se usar preservativo, que confere essa dupla proteção, mesmo que a pessoa esteja a fazer um outro tipo de anticonceptivo, o preservativo sempre é uma mais-valia.
E pronto, amigos ouvintes, com estes conselhos da doutora Graça Matinha sobre questões de planeamento familiar, nós vamos despedir-nos. Não se esqueça, se quiser que a doutora Graça responda alguma pergunta de saúde que tenha, envie-nos através do Facebook ou envie-nos através de mensagem para nós. Poderá também enviar-nos através do nosso número do WhatsApp, e o nosso número de WhatsApp neste momento é +1 202 251 9466. Portanto, a doutora Graça está à sua disposição para responder alguma questão de saúde. Ou então pode simplesmente sugerir temas de saúde que gostaria que nós abordássemos neste programa. E pronto, então nós vamos voltar para a semana. Até lá, uma boa semana de saúde para todos, o melhor possível. Um abraço também para si, doutora Graça, e como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma boa semana cheia de saúde para si também, para os nossos queridos ouvintes. Voltamos a falar para a semana e até lá, cuidem da saúde, que é bem mais precioso que nós temos.
E esta é a Voz da América em português, neste domingo, 30 de maio de 2021. Bom domingo para todos. Clube do Ouvinte, a Daniela Steschi traz hoje o grupo de comédia angolano Viana Vines, um grupo que existe há quase 2 anos. Vamos saber um pouco mais do trabalho do Viana Vines.
Olá, aqui é Dani Steschi. Hoje eu vou conversar com o grupo de comédia Viana Vines. Rapazes, sejam bem-vindos.
Olá. Olá. Viana Vines, pá. Isso é Viana Vines.
Carlos, como eu já te conheço, vou pedir para você apresentar o grupo e nos contar brevemente sobre o seu mais novo trabalho. Como surgiu o Viana Vines?
A ideia do Vines surgiu, acho que no meio de 2017, 2018, quando vi alguns vídeos dos grupos Agajo, Desanuviado do Clamba. Então surge a ideia de fazer, só que eu não pude fazer onde eu estava, porque não entrava no exterior, as pessoas eram muito ocupadas, eu também era muito ocupado. Então quando eu regressei ao país, encontrei as pessoas certas e podemos fazer o Vine.
Carlos, o grupo é formado por 12 integrantes, mas depois que eu li o nome de todos, percebi que não havia nenhum nome de mulher neste grupo. As mulheres angolanas não gostam de fazer comédia?
Mulheres angolanas, de fato, gostam mesmo de Vine. Epa! Elas não são praticamente membros efetivos do grupo, mas participam em alguns Vines, certo?
Ok, dizer que as mulheres angolanas gostam de fazer os vines, né? Como meu colega aqui já disse, por vezes algumas sentem aquela vontade de participar, mas não têm aquela disponibilidade toda. Mas em breve, desejamos alcançar um número essencial para o nosso grupo e sei que vamos conseguir.
De onde vem a inspiração para todas essas histórias? Todos colaboram?
A inspiração da história acho que vem do nosso cotidiano, das coisas que acontecem no nosso dia a dia. Então nós, praticamente eu em particular, gravo aqui, olho aquilo, gravo na mente e crio. E para dizer que todos colaboram, assim como o Frank.
Ok. Ok, conforme disse o nosso CEO, né, o nosso líder máximo, principalmente no princípio era apenas o nosso líder, né, a escrever as histórias e não sei o que, mas ao passar do tempo, nós conseguimos beber aquele conhecimento dele, né, de ter aquela capacidade também de escrever, e graças a Deus também elaboramos, escrevemos várias histórias boas, assim como ele nos ensinou. E está aí, todos estão a participar nesse caminho.
Qual é o objetivo de vocês com a produção de vines?
O objetivo com a produção do vine é de criar intercâmbio entre as pessoas, libertar aquilo que está dentro dela em formas de vines. Neste sentido, nós estaremos a dar a conhecer as pessoas, diversas histórias que fazem parte do nosso cotidiano, elas podem rever-se nelas.
Vocês já estão há quase 2 anos fazendo vines. Onde se imaginam daqui 5 anos? E qual é o maior sonho de vocês?
Eu, pessoalmente, me imagino a fazer um contrato, né, com a TPA ou outra estação televisiva para dar a conhecer o nosso trabalho nas pessoas, praticamente participar mais em programas televisivos.
Já estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Eu quero agradecer aqui a participação de todos e desejar muita sorte ao grupo.
Da nossa parte, gostaríamos de agradecer a Voz da América pela entrevista que nos foi concedida. Muito obrigado. Eu sou o Carmen Nunes, tenho esquecido de me apresentar. Eu sou Diana Vale.
Ok, daqui é o Mr. Gago, né? Muito obrigado pela oportunidade. Fiquem bem todos em casa.
Quem é o bom valendo moderno? I like.
E assim, amigos, nos despedimos. Foi a emissão vespertina do serviço em português da Voz da América, neste domingo, 30 de maio de 2021. Amanhã, como sempre, aqui estaremos para mais notícias de África e do mundo. Em nome de todos os que participaram na emissão deste domingo, despede-se o Lio Sailo, que esteve na produção, e Ana Guedes na apresentação. Amigos ouvintes, um abraço e até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.